Depois de uma vitória do River Plate ter dado o campeonato ao rival Boca Juniors, disse o treinador Marcelo Gallardo: "Eu entendo que possa haver adeptos furiosos ou frustrados, mas mais do que ganhar ou perder, a dignidade faz o que somos e isso creio que tem muito valor. Estou contente, muito orgulhoso por sentir isso, muito para lá de ter beneficiado o nosso eterno rival. É um orgulho ter esta paz interna." Esta é uma parte, depois outra. Estava frio em Chaves ontem e chovia forte. O Chaves decidiu encaminhar os adeptos do Gil Vicente, equipa visitante, para uma área coberta das bancadas. Uma das duas equipas acabou por perder o jogo, mas o futebol e essa coisa chamada civilidade ganharam as duas. E também há que ouvir o capitão do Casa Pia, Vasco Fernandes, e o seu treinador, Filipe Moraes. O Mister a reconhecer que o Sporting foi sempre superior, mesmo quando o Casa Pia estava a ganhar. E o central deu aquela que foi, para mim, a melhor entrevista de que me lembro, numa flash interview aqui na Sport TV. Disse ele: "O Sporting é uma grande equipa, mete ritmo, jogam fora, jogam dentro, marcam as faltas e lançamentos rapidamente, mesmo que queiras fazer falta, eles aceleram. São uma grande equipa, grandes jogadores, tiveram momentos menos bons nos últimos jogos, mas com uma dinâmica fantástica. O Nuno e o Porro dão muita profundidade, obrigam-nos a correr muito para trás. Parabéns ao Sporting, parabéns ao Casa Pia, também não é fácil chegar aqui e fazer uma exibição como fizemos. Dignificámos esta instituição, futebol positivo, não viemos aqui fazer antijogo. Tentámos o nosso futebol, não conseguimos. Parabéns ao Sporting." O futebol em momento. E estes são os momentos que ainda nos dão esperança. Se houve clássico, houve. Mas é importante, é essencial e é urgente que se diga: isso não foi o mais importante dos últimos dias. Pelo menos para quem quer continuar a gostar de futebol. Boa tarde a todos.
O futebol é momento, esse podcast, como é que é que tu dizes?
Podcast oferta.
Não, não, placar. Não é que se deseja possuir.
Não, eu achei que não fazia bem combinar essa bajardice com isto. Vamos começar com o Dragão e com o clássico, mas antes de dar as boas-vindas ao Nuno Gomes, que está na sua digressão mundial, com os próximos espetáculos
terceira,
a acontecerem na Índia.
Terceira.
Já esgotado todos os espetáculos?
Tudo espetáculo. Ainda mais.
É,
pá, que, e acha música
já estão esgotados os bilhetes.
Que malandro. Onde é que andas? Em que sítio do mundo?
Estou em Goa, neste momento. Goa.
Onde estão mais de 30 graus?
Índia.
Então, o quê? 30 e tal? Estavas a dizer há bocado?
Está quentinho, está quente. Mas neste momento estou à fresca, no ar-condicionado, no meu quarto de hotel.
Boas vidas.
Mas não estou de férias, Barbosa, não estou de férias.
Eu só disse boas vidas, não disse mais
Aliás,
nada.
Aliás, nós estamos aqui a olhar para a cara do Nuno e é uma cara de trabalho.
Eu sabia que ias dizer qualquer coisa.
Olha, vou começar por ti, Nuno. Viste o clássico, com certeza. Porto 0, Benfica 1. O Porto entrou com 4-4-2 ofensivo, fartando de rir quando saiu o 11. Porque PP jogou lateral direito e Galeno estava no 11.
Alguém que sabe.
Enfim, toda a gente viu o jogo. O Eustáquio fez duas faltas em 3 minutos, um amarelo para cada, e aos 27 o Porto ficou com menos um. Vamos já tocar no nervo. Nuno, o Benfica ganhou porque jogou com mais um?
Eu acho que foi uma das razões. Porque o Porto entrou melhor. O Porto entrou, como nós também tínhamos perspectivado e como o próprio Sérgio Conceição na antevisão ao jogo tinha dito, o Porto entrou como normalmente entra, a disputar cada lance com muito esforço sempre, com muita entrega, muita garra, e eu acho que entrou melhor com uma ou duas arrancadas de Galeno, que também tínhamos dito que, ou pelo menos tínhamos falado, que seria uma das dúvidas se jogaria ou não, mas Galeno entrou no início do jogo a criar logo muito perigo com as suas arrancadas, e eu acho que a expulsão do Eustáquio mudou o jogo. Não é que o Benfica tenha estado menos bem, eu acho que foi por culpa do Porto, que com a entrada do Porto e principalmente a quando do Benfica querer jogar e querer organizar o seu jogo, o Porto esteve muito bem naquilo que é a reação à perda de bola e o momento da pressão Por exemplo, Enzo Fernandes não me parece que tenha conseguido estar ao seu nível. Eu acho que o Porto também foi um bocadinho por aí, quase que aniquilou Enzo Fernandes e não o deixava pensar, e ele errou muitos passos e acabou por depois sair ao intervalo. Mas creio que a expulsão de Estáquio veio, por um lado, dar confiança ao Benfica, que estava a fazer um jogo de paciência, também tinha tido já as suas oportunidades. Eu teve uma oportunidade em que Austens e Rafa mandaram ao poste e à trave, respectivamente. Mas essa expulsão veio depois mudar um pouco o jogo, e portanto acredito e acho que foi uma das razões para a vitória do Benfica. E a segunda, tu não perguntaste pela segunda, mas
ele já segue.
Que me parece que foi as mudanças que Roger Schmidt fez ao intervalo, porque
poupou os amarelados, é isso, Nuno?
Tinha de ser, porque senão aquilo não acabava
tudo
com
isso. Acima de tudo isso, porque o Porto também fez o seu jogo após a expulsão de Eustáquio, e o Porto fez o seu jogo de maneira que houvesse um equilíbrio de unidades em campo, e até ao intervalo eu acho que o jogo do Porto também passou um bocadinho por tentar que algum dos jogadores que tivesse amarelado do Benfica
pusesse o pé em campo verde,
o segundo amarelo.
É o que tu queres dizer.
E Roger Schmidt teve ali uma espécie de 15, 20 minutos depois da expulsão de Eustáquio para pensar no que é que iria fazer, e ao intervalo, quanto a mim, acho que pensou bem e foi corajoso, porque tirar três jogadores, e principalmente João Mário
e
Enzo Fernandes, que têm sido dos jogadores mais em destaque neste início da época do Benfica, e também se calhar o Bach, que ultimamente tem ganho mais o lugar a Gilberto, mas acima de tudo estes dois, João Mário e Enzo Fernandes, têm sido dos dois melhores jogadores do Benfica. Tirá-los do jogo foi acho que um ato de coragem e acabou por correr bem, como é óbvio. E também transmitir um sinal de que afinal Roger Schmidt não joga sempre com os mesmos 11, não é? Também tem outras soluções, e na segunda parte o Benfica conseguiu marcar um golo, embora o Porto não a jogar com 10 também deu uma boa imagem, deixou uma boa imagem e fez tudo também para conseguir a vitória. Aliás, até acho que foi um bocadinho por aí, numa jogada em que o Porto se calhar atacou com demasiada gente, sofre um golo numa espécie de saída rápida, de transição em contra-ataque do Benfica, que consegue fazer o golo.
O Nuno já fez tudo, portanto vou fechar
vamos
o podcast.
Embora, está embora. Feito. Nuno, obrigada, beijinhos.
Eu não tenho feito
próxima.
Mais a dizer, pronto. Desde Goa, tchau, até logo.
Está feito.
Obviamente.
Não, eu acho que...
É bom, porque isto de vez em quando se calhar pode cair, pronto, já está feito.
Mas
sobre
cair,
o Benfica.
Se cair, levanta-se.
Já está mais ou menos feito.
Se cair, levanta-se.
Sempre.
Pedro, o que é que achaste do jogo? Que aspecto tu frisas mais? Eu acho que o Auschwitz faz um jogo extraordinário, acho, e também estava amarelado ao intervalo. Achei interessante o critério de Schmidt, deixa ver, dos amarelados quem é que eu vou tirar, mas este não, e acho que se alguém tinha dúvidas sobre a utilidade deste jogador para o Benfica, ela ficou comprovada no palco mais difícil. Depois queria chamar a atenção também e propor-te essa linha também de análise para o jogo que eu achei que foi tremendo do Otávio. O Otávio faz um jogo inacreditável, sobretudo a partir do momento em que o Porto fica sem Eustáquio. Otávio interiorizou que tinha que ser dois médios, e assim
e foi.
É de facto um jogador com uma capacidade de trabalho dentro do campo incrível, mas a tua visão do jogo, Pedro?
Já lá vou essas duas...
Desculpem lá, Barbosa, desculpa, Ribeiro, esqueci-me de um pormenor.
Meu Deus.
Que é um pormaior. A monumental defesa de Vlachodimos,
a
cabeçada de Taremi,
estava 0-0.
Que podia que podia ter mudado toda a história que foi.
Sim, e ao mesmo depois tempo também
da expulsão. E se calhar,
e do outro
se,
lado,
o Porto, se o Porto faz golo aí, o Eustáquio não vinha para a rua.
Oh, e do outro lado, a defesa bem monumental do Diogo Costa, na segunda parte também, soberbo.
Que ainda estamos para saber se o bola está dentro ou fora, sim, mas é outra, mas é outra questão. Mas diz Pedro.
Baixou um Vítor Bahia nele.
Teve fantástico. Mas, não, antes de ir a esses dois pontos, que é o Auschwitz
e o
Otávio, deixa-me ir, eu acho que o Nuno, de uma forma, acho que muito... Uma boa leitura, uma leitura à imagem de Roger Schmidt, analisou o jogo, acho que foi um bocadinho por aí. Muito bem o Nuno Gomes, né? Portanto, não temos muito mais a acrescentar, mas eu tenho que dar, eu acho que é importante esta questão que o Nuno referiu do João tirar João Marienzo, tem sido apenas
só
e só
melhores.
Dos melhores nesta época, e portanto esta coragem de Roger Schmidt, duas coisas, uma ele percebeu, conseguiu terminar o jogo com 11, a primeira parte com 11 foi bom, e não queria, portanto vamos tentar reduzir aqui o risco, e na segunda parte vou tentar ter mais jogadores sem amarelos, portanto vamos tentar evitar isso. Fez isso. Tirou aqueles dois melhores que têm sido os dois melhores do Benfica. E isto é um sinal claro para a equipa, eu julgo que o Nuno referiu isso, mas isto é um sinal que todos contam. Todos contam. E ele, eu acho que com esta, que não é muito normal fazer três substituições ao intervalo, deu um sinal para a equipa claro que todos contam, todos são importantes, mas em primeiro lugar está a equipa. E eu acho que foi um bocadinho por aí, ao decidir desta forma, foi fundamental para poder chegar à vitória como aconteceu. O Benfica não jogou bem, ele teve esse cuidado, acho que foi visível, muito por culpa, e o Nuno já referiu isso, muito por culpa do Porto, mérito para o Porto que lutou como nunca, Otávio se calhar foi os tais
dois jogadores,
porque, e não é só Otávio, foi Otávio e a equipa toda, a forma como se entregaram, como correram, mais do que qualquer normal, porque
é
estavam em desvantagem.
Estar em funções defensivas muitas vezes,
sim,
não é?
Sim, porque tu tens dois avançados, três médios, portanto ele teve que equilibrar aquilo e portanto a lateral...
Mas isso notou-se logo desde o primeiro minuto.
Sim, o Porto, foi o Porto mais pressionante, mas eu acho que se nota muito
aliás,
mais...
O Eustáquio levou demasiado a risco.
Eu acho que foi muito mais a partir dos 27 minutos, portanto acho que aqui mérito, acho que a expulsão de Eustáquio e a leitura de jogo de Roger Schmidt são no fundo os momentos, do meu ponto de vista, chave do jogo. Depois ir para aquilo que era que tu me pediste uma análise, e eu acho que concordo contigo, tenho aqui apontado a questão do Auschwitz, acho que ele não é nada exuberante, é muito discreto, mas faz o seu trabalho muito bem. E isto é que se pede, ok? Não é joga muito simples, ocupa os espaços, posiciona-se bem.
Até não é pop, mas é eficiente, é isso que estás
muito,
a dizer?
Muito. Nós já tínhamos vindo a falar, eu acho que este jogo foi, comprovou realmente aquilo que... O porquê da contratação, muitas vezes nem não resulta, não é? Mas acho que isto demonstrou esta fiabilidade, esta
consistência.
Esta consistência que ele tem e que demonstrou ao longo de todo o jogo. Se calhar por aí, não sei se tem a ver, por ser de outro país, esta questão das opções nas substituições, Pedro, agora estou a pensar nisto agora porque estavas a falar, esta questão do Enzo ter aquele sangue quente, o João Mário está ali, isto lidas muito com emoções, este jogo é um jogo muito de emoções, não é? E portanto quem conseguir controlar vai naturalmente poder chegar à vitória. Eu acho que foi um bocadinho por aí, acho que Auschwitz, um bocadinho ausente do que é este...
O alarido toda à volta, o ambiente, não é?
Pronto,
e portanto, sabendo que tem um cartão amarelo, controlou-se completamente.
E eu acho que tem a ver muito com a forma dele jogar, não é? Isto tem muito a ver com as características que ele tem, não é? Portanto, acho que Roger Schmidt esteve muito bem na leitura, nas opções que tomou, e eu acho que se revelou. Auschwitz, para mim, foi o melhor do Benfica, porque tudo aquilo que eu volto a referir, ele não é nada exuberante, mas ocupa o espaço, posiciona-se bem, passe curto, passe simples,
não,
raramente tu vês
não
a fazer,
complica, não complica.
recebe, passa, portanto não é muito, não é nada de, acho que às vezes a simplicidade é o melhor processo, é a melhor forma de poder estar no jogo, e ele esteve. Otávio lutou à imagem de toda a equipa do Porto, eu não consigo aqui distinguir, iria ser injusto para os outros nove que estiveram em campo após a expulsão, porque a equipa toda comportou-se, acho eu, da forma como o Sérgio queria.
Uma garra
a tentar equilibrar a inferioridade numérica, não é? E portanto, através dessa garra de correr mais, de lutar mais, o Porto, eu vou-te dizer uma coisa, eu a partir dos 27 minutos pensei, o Benfica vai controlar o jogo, Benfica nunca, até ao final do jogo, nunca controlou nem dominou o jogo. E mérito para o Porto, pela forma como se bateu, como lutou, como fez de cada lance o último lance, e isto soube, dificultou em muita tarefa.
Soube sofrer.
Eu acho que dificultou muito a tarefa do Benfica.
Nessa ausência de controle de jogo do Benfica, a ausência de João Mário na segunda parte fez-se notar, porque seria o jogador que
provavelmente
conseguiria pegar no jogo de outra maneira. Quem não pega o jogo nem pega nada é Draxler, está preso por arames, ó Cláudio.
Pois, eu ia falar nisso. O Draxler podia ter feito esse papel, mas saiu.
Comparativamente com o Draxler, estou em grande forma.
Sim,
já treinei hoje logo pela fresca, não me magoei e estou em condições de
fazer isso. O Draxler teve o quê? 10 minutos em campo?
Teve, deixa-me ver aqui, 63, portanto foi 45.
Sim.
É só fazer as contas, como dizia o outro.
Olha, mas eu
18 minutos.
Quero 18 minutinhos.
Quero dizer aqui também só um sublinhado do senhor, do qual eu não consigo pronunciar o nome como deve ser, que é o senhor Auschnes.
Mas olha, Auschnes.
Fiquei maravilhada. Ah. Acho que fez um grande, grande jogo, muita, muita qualidade. Do lado do Porto, o meu sublinhado é coletivo, como diz o Barbosa. Eu acho que o Porto deixou tudo em campo. Acho que a chave do controle emocional que tu falavas, eu tenho que dar essa nota, porque já afirmei várias vezes que sou fã de Sérgio Conceição, e nós, quando somos fãs das pessoas, temos que dizer no bom e no mau momento: calma, Sérgio, calma.
Aquilo é incompreensível.
Ou seja,
Sérgio Conceição tem 20 expulsões no Campeonato Português como treinador, 20. E nenhuma na Champions League. Isso também mostra, acho eu,
aquilo que tu sabes o terreno que pisas.
Aquilo que o Barbosa dizia em relação ao Auschnes, que ele é estrangeiro e, portanto, está um bocado aliado àquele ambiente. O contrário é com o Sérgio Conceição, que é, sabes quando é que podes esticar a corda e quando é que podes...
Não é o Sérgio Conceição, todos sabem. Não. E mais estes que
já
várias vezes estão a cometer erros atrás de erros.
O que eu acho, muito sinceramente, é que ele preparou a equipa, tinha tudo montado. Nós percebemos como é que os jogadores reagiram com 10. Ele nunca pensou que ia perder aquele jogo. E, portanto, com todas as adversidades, ele, no fim, ele não é chutar o balde, ele chutou o balde, chutou tudo e para todas as direções, que aquilo foi um estilhaço que nunca mais acabava. Por isso, nós, mesmo as pessoas que são muito fãs dele, que é o meu caso, calma, Sérgio, senão o mundo acaba, se um dia deste ele tem um infarto e tem uma coisa que se sente má. Acho que a equipa teve mais controle emocional do que o treinador.
Pois teve.
A equipa teve muito controle emocional. Otávio,
mesmo, nomeadamente, Otávio, pensei, o Otávio, se provocado num jogo destes, vai explodir.
Nada, não. E é um jogadorzaço.
Teve ali...
Fez um jogo incrível, deu tudo, como acho que toda a equipa do Porto deixou tudo em campo, deixou literalmente tudo em campo. Houve um duelo que eu gostei muito de ver, sobretudo nos lances de bola parada, David Carmo e António Silva. Primeiro tem cada um deles mais meio metro do que eu. Juntos, muitas vezes, nas bolas paradas, e tu olhavas e dizias, é capaz de estar aqui o futuro dos centrais da seleção, não é?
Uma coisa que notei também foi que, de repente, tu olhas para os jogadores que os dois treinadores têm à disposição no banco, e não por acaso, pronto, entrou o Draxler, que durou 10 minutos, mas eu acho que a entrada do Neres é absolutamente fundamental para o Benfica conseguir fazer os contra-ataques que fez e, a dada altura, ter até estado perto do 2-0. Não é preciso jogar muito tempo para ele e Rafa, naquele sistema de tentar transições rápidas no ataque, conseguir fazer moça também.
Sim, eu acho que foi de todos os jogadores que entraram do Benfica, acho que o Neres foi aquele que se aproximou um pouco daquilo que, na cabeça de Roger Schmidt, podia trazer ao jogo. Os outros, por uma ou outra razão, não estiveram, do meu ponto de vista...
Tentaram, mas não conseguiram.
Sim, ao nível que o treinador queria, naturalmente. Mas acho que Neres deu essa característica de desequilíbrio, de espontaneidade, que acho que faz falta num jogo, muitas vezes, quando está algo amarrado e muito tático.
O Fogo do Porto veio dizer, através da curtíssima, mas muito... muito fulgurante declaração do Sérgio Conceição na sala de imprensa, que está aí para lutar. O campeonato, lembro, está apenas na 10ª jornada, mas uma vantagem, Nuno, de 6 pontos é uma vantagem importante e confortável para o Benfica nesta altura.
Sim, é uma vantagem confortável, são 6 pontos, mas por outro lado, já disseste tu também, são 10 jornadas de 34, faltam mesmo muitas jornadas e muitos pontos em disputa.
E falta uma pausa do Campeonato do Mundo.
E este ano tem essa particularidade que nós vamos ter uma pausa em que depois não vamos saber também como é que vão estar as equipas no regresso ao campeonato, passado um mês e qualquer coisa de paragem. E por outro lado... vou usar as palavras que o Sérgio também usou, que é: o Porto já perdeu um campeonato onde estava com uma vantagem de 7 pontos e também já ganhou outro onde estava com 7 pontos atrás. Portanto, e se há equipa no nosso campeonato neste momento que é capaz de reagir e de ir atrás do Benfica, essa é a equipa do Sérgio, de certeza. Portanto, acho que temos campeonato e é muito cedo ainda para festejar qualquer título, porque o título só se festeja depois em maio.
Muito bem, cá estaremos nessa altura para dizer quem a ganhou e para relembrar este clássico. Lembram-se do clássico em outubro? Se teve importância ou não teve?
Aqui uma nota, não, vou deixar aqui uma nota. Não, vou deixar essa nota aqui, esse apontamento.
Mais uma nota, eu não vou apanhar essa nota.
Olha, eu hoje estou ao lado do Barbosa, fiquei no teu lugar, não estou aqui de mão estendida, a ver se cai alguma coisa aqui para o meu lado. Não?
Está duro, está duro.
Imagino que os ouvintes deste podcast, o Futebol em Momento, e nossos espectadores à quinta-feira já estejam nesta altura do podcast a pensar, bom, e vão falar das apostas ou não? Já lá vamos às apostas, mais daqui a bocadinho, mas quero só, seguindo a classificação, Benfica em primeiro com 6 pontos de avanço sobre o Foco do Porto, mas também sobre o Sporting de Braga, que ganhou no Estoril e que se colou ao Porto no segundo lugar, 2-0. Um dos golos, está, digo já, é candidato ao Caganda Gol, assim que ele fez golo, toda a equipa do programa.
Não
disse,
é
pronto,
o único.
Este, exato. É um golaço do Vitinha e bem o Braga também na sua própria gestão, Cláudia, porque não jogaram os mesmos de sempre também. Bem o Braga num campo muito difícil.
Nós tínhamos avisado na quinta-feira que às vezes na Moreira faz vento e, portanto, o Braga preparou-se para isso e preparou-se sobretudo também, acho eu, Arturo Jorge depois dirá se eu estou certo ou não, a preparar para o jogo da Liga Europa, porque é um jogo importantíssimo. O Braga quer muito este apuramento da fase de grupos da Liga Europa e, portanto, havia que gerir na Moreira. Eu digo isto todas as semanas, qualquer dia começo a gravar isto, que é eu sou fã de Vitinha, o rapaz que morde a língua e que vai com tudo num golo em que vocês podem ver as imagens depois na aplicação da Sport TV. O Pedro Ribeiro salientou-me isso e eu vou fazer essa referência. Vejam os saltinhos do Horta.
O Horta dá 5 ou 6 saltinhos com medo que a bola lhe acerte, até que o Vitinha finalmente chuta a baliza. Eu achei esse pormenor delicioso. Acho que há um Braga com Al Musrati e outro sem Al Musrati, e ele faz muita diferença, marcou um golo desta vez, mas não é só por isso que ele faz diferença, ele equilibra muito a equipa.
É o pilar ali.
É ali o pilar.
E não é um pilar pequeno.
Pois não. Nós já vamos falar do Braga em contexto de
Liga Europa.
De Liga Europa, mas gostava só de destacar também que a Abel Ruiz é um jogador que dá muita qualidade àquela equipa.
É um muito bom jogador,
muito inteligente.
É um ótimo jogador.
Muito inteligente a jogar.
O Braga se podia ter, enfim, tremido um bocadinho com a possibilidade de chegar ao segundo lugar, não tremeu, foi para ali fora e está em segundo com o mesmo número de pontos do Futebol Clube Porto. O Sporting garantiu o quarto lugar, ultrapassando o Casa Pia.
Deixa-me só, espera aí, o Vitinha está nos 55. Saiu a lista.
Já lá vamos aos 55.
Tu não avisas.
É porque, pronto. Nuno e Cláudio, é porque como é 55, refere-se também à idade do próprio Barbosa e ele leva isso muito a peito.
Não é?
Bom, 55 foi o ano passado.
Estou-te a ver.
65.
Sporting 3, Casa Pia 1. O Sporting venceu o Casa Pia depois de estar a perder. E agora, eu achei curioso isso, vai jogar sem olhar para a classificação, Pedro? Foi o que disse o Ruben Amorim. Jogamos sem olhar para a classificação. Classificação não importa.
Não foi o único. Houve mais quem tenha dito isso na flash.
Mas ele já tinha, há umas semanas atrás também já tinha dito isso. Porque a partir do momento em que tu assumes, ou não é assumes, mas a partir do momento que crias um distanciamento das equipas da frente...
Tens que fazer o teu trabalho, não é?
Não vale a pena olhares para cima. Olha, jogo após jogo, ir somando pontos, somando aquilo, ir ganhando e ir somando pontos. E a verdade é que agora, tu tens o Sporting está a 3 pontos do Porto e do Braga. Portanto, e nós há umas semanas atrás...
Já estávamos a pôr o Sporting fora de tudo.
Porque a distância,
não?
Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro era
gigante.
Era bem maior.
Isso foi um contigo que o Nuno disse. Só estamos na décima jornada.
Falta muito tempo. E, portanto, é perfeitamente normal e natural que o discurso seja esse. É olhar para a frente. É olhar para a frente no sentido de próximo jogo qual é? Fazer o nosso trabalho, aquilo controlamos, pronto, vamos tentar ganhar. E acho que foi um bocadinho isso.
Epá,
fogo. O Nuno de vez em quando entra assim, peça a pé. Isto é amarelo, não é?
Olha, deixa-me fazer um gesto.
Acho que eu estou aqui.
Já vamos à Champions.
Mas eu estive em Alvalade no sábado.
O Barbosa estava a fazer uma equipe. uma pergunta, estava a fazer uma pergunta ao Barbosa, qual é o próximo jogo?
Sim.
Olha, sério, vocês cansam.
Isto, tudo Goa, estás forte, estás fortíssimo.
Pá, não, mas quer dizer, contra uma boa equipa do Filipe Martins, que faz um ótimo jogo em Alvalade, e que está a ganhar, aliás, está, se bem se lembram, há uma ocasião para o Casa Pia fazer 2-0.
Ah, sim, senhor.
E isso complica muito. Mas,
e no início da segunda parte eles têm um remate, que é esse, não sei se é esse que estás a falar, que é ali sobre a esquerda, exato, que o Savior, acho que é assim, Godwin Savior, vai de mota. Eu tive a oportunidade de,
estava em excesso de velocidade,
de verificar isso lá no estádio. Ele tem, por momentos passa ali os limites de velocidade e, portanto, vai de mota. Mas tem essa pergunta. Mas o que eu acho que o Vasco, quando tu falaste agora no início do podcast, o Vasco tem essa menção e, portanto, refere que o Sporting, como grande equipa, tem que ir atrás. Depois estás a perder. E, portanto, o que assistiu foi isso. E em 8 minutos deu a volta ao jogo. Porque realmente Nuno Santos, muito bem. Mesmo muito bem. Tem estado, acho que mesmo em... Bem, não pode ser um indicador, mas...
Mesmo já... que semana após semana marque grandes golos e haja equipa, gente na equipa que desvaloriza, mas continua.
Continua, mas escusas de apontar, também é preciso. Tu não viste, Nuno, mas ele apontou.
E para quem é que será que ele terá apontado, não é?
Não sei, eu acho que foi para a minha esquerda.
É. Não foi para
isso,
mim.
Não.
Mas o que eu digo é, o Vasco referi isso e é bem verdade, a profundidade e a dinâmica que fundamentalmente Nuno Santos deu aqui pelo corredor esquerdo, e quem está, e eu também já estive do outro lado quero dizer, estive no Vitória, e muitas vezes correr atrás é difícil, é muito difícil. Eu já disse aqui, já vos disse aqui em off, há uns tempos atrás, eu nunca corri tanto num jogo Vitória-Ajax, e portanto para a Taça UEFA foi difícil
andar atrás deles,
minha Nossa Senhora. E portanto eu percebo quando ouço o Vasco e outros jogadores de outras equipas mais pequenas a falarem sobre isso.
Mas ele teve muita clarividência.
É realmente muito difícil. Sim, mas esta questão que tu às vezes dizes, não sei o quê, pá, eles jogam bem. Não, é que tu corres muito, e correr sem bola, pá, correr atrás deles
não apetece muito, não, né?
É muito difícil. E portanto o Sporting fez o seu trabalho forte, intenso, dinâmico, teve a felicidade também dos momentos, porque assim é que isto tem muito a ver com isso, a astúcia e a agressividade de Paulinho no lance do golo, bater bem na bola do Nuno Santos no segundo, enfim, e aquilo em 8 minutos o jogo mudou completamente, pronto, e o Sporting tem...
Acho só que... de mandar aqui essa dica para o Nuno, ponta de lança também ele. Nuno, falam, mas Paulinho...
Sim, o Nuno foi, eu acho que foi um elemento importante para a reviravolta no jogo, não só por ter feito o golo, mas também por criar também mais lances e mais preponderância ofensiva na segunda parte. Eu acho que o Sporting já na primeira parte tinha tido essas oportunidades, mas o Ricardo, guarda-redes do Casa Pia, estava inspirado e por outro lado os jogadores do Sporting na primeira parte não acertaram com a baliza. É assim, esta forma simples de dizer, mas mesmo a perder, o que podia destabilizar a equipa do Sporting para a segunda parte. Eu acho que esse gol do Paulinho também veio despertar o resto da equipa para depois conseguirem dar a reviravolta, mas eu acho que o Sporting reagiu bem à eliminação da Taça de Portugal, da derrota contra o Varzim, e na primeira parte podia ter logo inaugurado um marcador, acabou por ir para o intervalo a perder, mas jogou bem, acho que houve uma resposta e notou-se na própria equipa em geral que houve uma reação, ou seja, que os jogadores sabiam e sabem, e nós, eu e o Barbosa, que andamos lá, sabemos que nos maus momentos o que mais interessa fazer é continuar a acreditar e a trabalhar para que se consiga dar a volta à situação mais negativa que se possa atravessar. E creio que é uma vitória incontestável perante um bom Casa Pia, que também teve uma boa abordagem. Eu vou usar aquele, o bloco, eu acho que foi um bloco
meio baixo.
Vai ficar.
Mas sempre perigoso a procurar também as suas oportunidades com eu juntava também ao Godwin o Clayton, que foi o outro jogador que jogou na frente e que também fez uma boa exibição, e eu acho que acabou por ser um bom jogo em que o Sporting foi superior e mereceu os 3 pontos.
Sim, deixa-me só...
3 gols em 8 minutos.
Sim, deixa-me só dizer aqui duas coisas. Não é notas, Cláudia, as coisas de estender a mão. A questão é... Eu acho que o Sporting não fez uma boa primeira parte, apesar de ter tido oportunidades. Eu não gostei do jogo, algo previsível. Mas claramente aquele golo obrigou o Sporting a ter que mudar, eu acho que a agressividade com que entrou na segunda parte, a intensidade, e naturalmente o golo que surge logo, que lhe dá outro ânimo, e o público sempre em cima, sempre a apoiar, isso foi importante e determinante para que as coisas alterassem. Portanto, isto parece, eu acho que vocês enquanto adeptos também sentem isso, mas eu e o Nuno que lá estivemos, muitas vezes tu vês que à medida que os lances vão acontecendo, acontece um, sabes que tu estás por cima, sabes que a seguir vais ter outro lance, porque o jogo vai nesse sentido, percebes? E quem está na bancada, neste caso como era o meu no sábado, tu percebias que o golo ia surgir, que o lance de perigo ia acontecer, porque eram umas atrás das outras em Catadupa, portanto os tais 3 golos em 8 minutos acaba por sentenciar o jogo.
Eu não estava na bancada, mas... desculpa Barbosa, estava em casa, mas eu tive...
Sentes isso?
Mas senti uma coisa que foi, quando foi do golo do Casapia, eu percebi, a minha dúvida era como é que o Sporting vai reagir animicamente a este golo, porque vinhas da adversidade, da taça, de dois jogos que amolgaram com o Marseille na Liga dos Campeões, e portanto aqui é que tu vês, ou a equipa iria completamente abaixo, ou então dá a volta por cima. Eu acho que a entrada do Paulinho e o golo do Paulinho, da mesma maneira como falámos no clássico, que é a expulsão do Eustáquio, que muda o jogo, eu acho que a entrada do Paulinho muda o jogo, porque faz logo o golo e portanto quando chegas ao empate a equipa acredita e vai para cima, e porque como tu dizes os lances da primeira parte tinham existido, mas não
o jogo era
muito,
o jogo era não era, era muito mole. não era muito fluido.
Lembrava-me aqui de uma palavra, mas não podemos dizer no podcast.
Achei sobretudo foi que Nuno Santos e Porro foram absolutamente decisivos.
Mas eu quero dar um destaque.
Dá cada
não,
dois
não
do
sei
outro.
Se teu, se não, teu dá. Vem na minha linha. Eu acho que Gonçalo Inácio
com a sua touca.
Sim. Assume-se claramente como o patrão da defesa na ausência de Coates. E isto é tão ou mais visível, e eu acho que na televisão isto não é visível, mas quando estás no estádio e tu percebes, eu tenho uma percepção mais ampla, eu tenho uma amplitude do jogo completa, que vejo o campo todo. Muitas vezes quando o Sporting ia a sair com bola, e às vezes a bola estava no Gonçalo, o Chico Lamba que entrou ao intervalo, que era o central pela direita, muitas vezes não estava alinhado em relação a Gonçalo Inácio. E o que é que ele fazia? Com o braço, com a mão, dava indicação, aquilo que há bocado estavas a fazer, e a Cláudia também, com o braço, a dar indicação.
Aqui vai a equipa, isto, dar
mas,
indicação.
Mas não, não é a equipa,
Chico.
É o Chico.
E, portanto, ao lado. Sim.
Mas tu gostaste ou não gostaste do Chico? Eu gostei do Chico.
Não foi fácil, olha.
Mas eu gostei da exibição dele.
Sim, não foi fácil, o Ruben elogiou, e eu acho que sim. Tem dois momentos, não é fácil entrar ao intervalo, teres pela frente o jogador mais rápido da equipa adversária. O Godwin tem dado dois lances, que vai de mota, uma que é metida no espaço, uma bola que é metida no espaço entre ele e o Gonçalo, e o gajo passa, o Godwin passa nas costas, foi impressionante.
Mas passa com uma facilidade.
Não, mas a velocidade...
Aí. Bem, o jogo está a outra velocidade aqui.
Exatamente.
Tem 19 aninhos.
Mas ele esteve bem.
Tem alegria nas pernas, não é?
Cláudio, e por isso é que eu vou de encontro àquilo que estás a dizer. Apesar daqueles minutos iniciais não terem sido muito favoráveis, porque apanhou dois lances ali complicados, teve a serenidade para estar bem durante o jogo. E isto não é fácil. Um bocadinho à imagem do que o António Silva, quando comete um erro e consegue aguentar isso, não vai por aí abaixo. Eu acho que o Chico Lamba, dentro daquilo que aconteceu, também esteve bem durante o jogo, e portanto ele foi sempre, manteve-se sereno, estável, e isso foi muito importante, e daí o elogio do Ruben. Esta nota do Gonçalo, parece-me claramente que não é o mesmo Gonçalo do início, não é? Daquele há um ano e meio atrás, é claramente um jogador
que tem crescido
muito. Eu já tinha visto isto, esta questão de orientar noutros jogos. E isto diz muito aquilo, o caminho por onde ele vai. Eu acho que estando na posição central, enquanto, posição central da linha defensiva, dá-lhe outro
dá-lhe
tipo
outro estatuto,
de
outro também estatuto dentro da equipa,
e dá-lhe claro. outro tipo de liderança. Portanto, gostei nesse particular dessa, da prestação dele.
E confiança, também sim, parece que me dá mais outra confiança.
Para fechar esta jornada, só lembrar que o Vitória de Guimarães ganhou ao Boa Vista 3-2 e a 20 minutos do fim estava a perder 2-1. Foi um jogo épico. O Santa Clara ganhou pela primeira vez fora, é a segunda vitória do Santa Clara, ganhou 1-0 em Vizela mesmo ao cair do pano. O Famalicão ganhou 2-1 ao Passos, está difícil, também está difícil para o Marítimo, que recebeu o Arouca e empatou 1-1. O Chaves esteve a perder, mas ganhou 3-1 ao Gil Vicente. O Rio Ave Portimonense, é só logo, pedimos encarecidamente que não se marquem grandes golos para não,
não nos darem
tramar aqui a escolha do melhor gol. Benfica primeiro invicto, com mais 6 pontos que Porto e Braga, mais 9 que o Sporting, que agora é quarto classificado. Casa Pia em quinto, Passos e Marítimo têm só 2 pontos, estão a 6 do antepenúltimo Santa Clara. Próxima jornada, rapidamente, só o Benfica recebe os Chaves, que já ganhou em Braga e já ganhou em Alvalade, como nós lembramos ao treinador quando cá esteve. Santa Clara recebe o Porto, o Arouca recebe o Sporting, o Gil Vicente recebe o Sporting de Braga. Antes disso tudo,
há Champions. Só, uma palavra sim. Só para o Vitória, que após a recuperação ontem fantástica sobre o Boa Vista, depois do empate com o Benfica, uhum. 3 vitórias consecutivas e, portanto, de alguma forma ali, já como tu referiste, 6º lugar, 17 pontos, os mesmos pontos que a Casa Pia, a encostar nos lugares europeus.
E vamos foi o épico final do jogo.
Foi mesmo épico. Vamos à Champions, jornada 5. Qualquer das 3 equipas portuguesas pode assegurar a passagem aos 8º de final nesta jornada. Na terça, portanto, já amanhã, há Benfica-Juventus e PSG-Maccabi.
Sem Draxler.
Sem Draxler, em princípio. A PSG-Benfica 8 pontos, Juventus 3, Maccabi 3, Nuno, Benfica-Juventus. A Juventus vem de uma boa vitória. O treinador da Juventus vai dizer: ai, o Benfica não perdeu, então se calhar é uma boa altura. Depois da vitória no Dragão, mas com tão pouco tempo de recuperação, enfrenta uma Juventus que precisa mesmo de ganhar, é bom que o Benfica não se distraia.
Sim, Juventus, vou pegar nessas palavras, a Juventus precisa mesmo de ganhar para ter ainda
para fazer 6 pontos
aspirações a passar o grupo. Sim, faz 6 pontos e depois adia tudo para a última jornada, porque o Benfica empatando
faz
é suficiente para a não ser que o Maccabi Haifa ganhe ao Paris Saint-Germain.
Em princípio
é mais fácil nós quatro ganharmos ao Paris Saint-Germain
mesmo com o Nuno em Goa.
E portanto o Juventus com certeza que vai dar tudo e que vai jogar para tentar os três pontos e vai ser um jogo de dificuldade altíssima para o Benfica também. Acredito que os jogadores do Benfica estejam também já preparados para o que vem aí. É um jogo da Champions. Eu acho que a abordagem aos jogos do Benfica desde o início da época não tem mudado quase nada em relação a se o jogo é para o campeonato ou se é para a Champions League.
Só para a Taça de Portugal é que não foi bem assim.
Para a Taça de Portugal é que não foi bem assim, mas o Benfica já fez excelentes exibições nesta Champions League com o Paris Saint-Germain por duas vezes, conseguiu ganhar à Juventus. Mas vai ser um jogo que vai também mais uma vez colocar à prova a equipa do Benfica e parece-me que jogando em casa e que tendo esta oportunidade de fechar já as contas do grupo, que o Benfica vai fazer tudo para não desperdiçar essa vantagem. O que, por um lado, pode tornar também um jogo mais aberto, não é? Porque não acredito que o Benfica vá entrar com o pensamento no empate, porque isso normalmente também dá mau resultado, e portanto acredito que vamos ter um excelente jogo, porque a Juventus tem excelentes executantes e vai procurar também a vitória.
Pedro, o 11, enfim, eu ia chamar-lhe o 11 de gala, mas o 11 que Schmidt utilizou em Paris e no Dragão, é esse? Enzo, João Mário, Ausnes?
Estou com algumas dúvidas agora. Não sei. Deu boa resposta, sem dúvida, este 11 tipo, sem Neres. Acho que a entrada de Neres foi boa, mas também ele não vai, das duas uma.
Das duas... Assim é fácil.
Não, não, fácil o quê?
Das duas
não, não, no pensamento, não, no pensamento de Roger, o que é que, mantenho este 11, mantenho o Austin sob a esquerda, ou faço entrar, Neres e volta tudo ao...
Depois do Dragão, para mim, é Austin mais 10.
Tá bem, mas eu estou só a... Eu não sei o que é que vai na cabeça. Eles
acho
estamos
que ele
a tentar
pode surpreender
aqui...
com o abaixamento de forma e física do Enzo e pôr o Austin em vez do Enzo.
Eu acho que vai jogar
Neres.
Austin e Neres também.
Pois, exato.
Mas não sei quem vai sair.
Ah, ok, isso é fácil. Isso é
jogas
fácil.
Com 12.
Pois. Portanto, eu não... não sei, não sei honestamente. Se calhar querer um jogo mais... de maior controle, Austin-se. Um jogo em que crie mais desequilíbrio, queira
mas
umas transições
contra as Juventus, pode da coisa não correr bem.
Não, correu bem na Juventus.
Mas eu portanto, acho que eles estão muito mais desesperados neste jogo agora do que estavam no outro, não é? As Juventus sair já numa fase de grupos, tá para bem. Eles é...
Portanto, eu acho que se vai ficar tudo... Portanto, aqui é estas duas situações. Não, eu acho que ele vai manter este meio campo, sabendo que há esta possibilidade da questão do Neres. Não, eu não tirava.
Então com quem é que tiras?
Não tiro ninguém. Vai ficar...
Pode sair o Florentino.
Neres a suplente.
Eu acho que vai ser Neres a suplente. Eu estava a dizer, existem estas duas... Eu não sei o que é que vai na cabeça de Roger, se acha que é a altura para entrar Neres. E eu acho que se entrar Neres, provavelmente sairia... o Auschwitz, porque eu acho que ele é muito fiel aos àquilo que tem sido, pelo menos, àquilo que tem posto a jogar, mas eu diria que ele vai jogar com o mesmo Auschwitz.
Joga, de certeza. Na quarta-feira, Bruges-Porto, já vamos ao Sporting, Bruges que surpreendentemente lidera este grupo, ninguém ia adivinhar isto, com Porto, Atlético Madrid e Leverkusen.
Mas lidera com 10 pontos.
10 pontos, Porto 6, Atlético 4, Leverkusen 3, Atlético Leverkusen e Bruges-Porto. É um jogo, é mata-mata, não é?
É mata-mata para o Porto e eu acho que é duas vezes mata-mata para o Porto, não só na tabela classificativa, porque o Porto quer os 3 pontos e fazer logo 9 e arrumar um bocado aqui as contas, mas é também mata-mata pela humilhação no Dragão.
Claro, dos 4-0,
sim. E, portanto, acho que o Porto quer chegar lá e dizer tudo aquilo foi um engano, tudo aquilo foi um equívoco e nós temos...
E até para reagir depois da derrota com o Benfica, não é?
Portanto, tenho... Olá, Bruges, não sei como é que está aí o tempo, mas temo que eles vão pagar as favas daquilo que aconteceu na sexta-feira. Mas o Bruges também já deu muito boa conta de si, porque
sim,
não tinha 10
sim,
pontos
sim.
Nesta
cuidado,
Liga dos Campeões.
Cuidado com eles.
Quanto ao Atlético de Madrid, desejo marcados. Que fique já pelo caminho.
Ah, isso não, que eu...
Para juntar a essas tuas palavras, Cláudia, Bruges tem 7 golos marcados e quantos golos sofridos?
Zero.
Zerinho. Cuidado com
estamos
eles.
Estamos atentos, Barbosa.
E é um estádio onde é muito difícil jogar. O ambiente também não é fácil. Não é que isso vá atemorizar o Porto, mas também conta para puxar pela equipa da casa.
E sabes que há duas equipas que jogam nesse estádio?
Duas equipas, pois é. É este Bruges e o outro Bruges.
Circle Bruges.
Sim.
Circle Bruges.
Tottenham Sporting. É um jogo... O Tottenham vem de uma derrota com o Newcastle na Premier League. O Tottenham, no entanto, lidera este grupo, mas isto está tudo muito embrulhado. Tottenham 7, Marselha e Sporting 6, Frankfurt 4... uma boa ocasião muito boa, aliás, para o Sporting mostrar que vai melhorzinho, está melhorzinho agora. Acreditas numa vitória do Sporting de Ruben Amorim em Londres?
Nuno, é para ti.
Acredito. Não deixa de ser um jogo muito complicado, com o Tottenham a jogar em casa, e sobreaviso, porque já jogaram, o Tottenham já jogou contra o Sporting e, portanto, está de sobreaviso e sabe o que é que o Sporting também é capaz. E o Sporting, eu acho que seria importante não perder para o Sporting, para depois tentar adiar para a última jornada a possível passagem, sendo que se perder o jogo tem que fazer contas e ver o resultado do Marselha
com o Eintracht.
Com o Frankfurt, e portanto uma derrota pode pôr em risco o possível apuramento ou não, mas
este grupo
eu
está
acho
muito
que esta vitória
mesmo.
Agora com o Casa Pia também veio restituir um pouco de confiança aos jogadores do Sporting, e são jogos também de uma competição completamente diferente onde o Sporting já provou os dois cenários, não é? que ganhou os dois primeiros jogos e depois ganhou e com excelentes exibições, e depois veio este filme de terror que foram os jogos contra o Marselha. Portanto, acredito que o Sporting se vai exibir na sua máxima força e que não acontecendo nada, porque comparando com aquilo que aconteceu, seja em Marselha, seja depois em casa com o Marselha, foram dois jogos completamente atípicos, onde os jogadores ficam, a própria equipa fica quase sem reação perante as circunstâncias que aconteceram, não acontecendo nada de parecido. Acredito que o Sporting vá lutar, como é óbvio, pelos três pontos, sabendo de que vai jogar num estádio magnífico e depois contra uma equipa que é uma das equipas mais poderosas inglesas neste momento, em termos somente de orçamento, é com certeza, e vai com certeza também procurar os três pontos, porque o Tottenham, fazendo os três pontos,
fica já,
parece-me que
já apura-se.
Fica já arrumado o assunto.
Faz
para eles,
pontos,
e portanto não vai querer deixar fugir esta oportunidade.
Estava aqui a ver que o Tottenham vem de duas derrotas, com o Manchester United 2-0 e depois em casa com o Newcastle por 2-1, portanto também não está provavelmente a viver o seu melhor momento. Temos que acelerar, que estamos já em contrarrelógio, mas não podemos deixar de falar da Liga Europa. Na quinta-feira, União Berlim a Sporting Braga, o União Giloise está em primeiro lugar, tem 10 pontos, o Braga tem 7, o União Berlim tem 6, o Malmo não tem nenhum. O Braga, eu ia dizer, pode carimbar a passagem, mas é um pequeno detalhe, vai jogar em casa daquela que é ainda hoje a líder da Bundesliga. Pedro, reais possibilidades do Sporting de Braga nesta deslocação a Berlim?
Eu acho que está tudo em aberto, honestamente. Acho que aquilo que o Braga fez no jogo, no confronto que teve com eles...
E quem é que fez? Quem é que fez? Vitinha.
Foi Vitinha que fez o gol.
Vitinha.
Acho que tem capacidade para chegar lá e mostrar a qualidade que tem demonstrado. Esta é que é a verdade. Está tudo em aberto. Naturalmente que o opositor é forte. Claro, esse dado que tu disseste agora é revelador.
Vem uma derrota ainda, também. Perdeu com o Bochum na Bundesliga 2-1, mas continua à frente do campeonato.
Sim, mas ainda mais. Quer dizer, o tempo vai passando e eles continuam à frente. Quer dizer, isto é revelador e reforça realmente...
Também é um campeonato com o quê? Há para lá algum Bayern de Munique, algum Borussia Dortmund, por amor de Deus.
Por amor de Deus, são equipas fraquinhas. Sim. E, portanto, isto revela e reforça aquilo que a dificuldade que o jogo traz. Agora, acho que o Braga, por aquilo que tem feito e aquilo que tem demonstrado, apesar de ter passado ali um momento algo complicado, tem tudo em aberto, tem confiança e eu acho que isso é importante.
Portanto, olha, o que é importante é
first we take Estoril, then we take Berlim.
Exatamente. Olha, o que é importante é dizermos que na quinta-feira é quando joga o Braga na Liga Europa, que na quinta-feira há programa e, portanto, vamos ter resumos e golos e lalala e declarações e tudo da Liga Europa e também vamos olhar para a
Liga Europa. Aguardo lalala,
é muito forte. Nós somos muito fortes também.
Era
um filme. Era o
Lala. Falar em dar música, vamos meter o separador das apostas. Placar.
Aposta na Desportiva.
As apostas desta semana eram todas dedicadas ao clássico do Dragão.
Foram vocês que quiseram.
E de facto choveu e deu para meter água, não é?
Bastante. Portanto, três apostas dedicadas ao clássico, três tiros na água. Foi o que vocês fizeram mais. Portanto, recorda as apostas. Nós pedimos, vocês quiseram muito, o placar deu. Três apostinhas dedicadas ao Porto Benfica. Vosso, meu, não é? Faço, não aposto nada disto. Portanto, ambas as equipas marcam na segunda parte.
Era para mim?
Era para Ribeiro.
Eu disse literalmente que sim, não é?
Sim. Pois. Não aconteceu.
Claro.
Para Barbosa, vamos ter mais ou menos do que um golo e meio na segunda parte. Barbosa, mais.
Podíamos ou não podíamos?
Podia,
a questão é essa.
Podia.
Ah, isso não conta, essa parte.
Não conta.
Ah,
Barbosa.
Okay. Isso podemos os três.
Nada.
Nuno Gomes.
O grande comandante, o homem que sabe das apostas.
Qual era, a primeira equipa a marcar? E ele achou que a equipa da casa ia ser a primeira a marcar.
Não me digas que falhou também. O comandante das apostas.
El comandante.
Claro.
El comandante. Portanto, vocês os três.
Então eu vou responder com a Barbosa. Então eu não podia ter marcado primeiro o Porto.
Sim, sim. E a minha avó, se não tivesse morrido, ainda hoje era
mesmo. Não tens de copiar tudo.
Mas podia.
Portanto,
falhámos
verdadeiramente
todos, não é?
Todos. Aconteceu fez. E, portanto, Nuno Gomes...
E, Como é que é isso? Era isso.
Lá estás tu na antecipação, pois eras apanhado em fora do jogo. Nuno Gomes com 7 pontos. Continua a liderar esta classificação placar.
Ah, não desconta?
Não desconta. Ah. Não, isto não é King. Okay. Isto não vai para negativos.
Mas devia.
Já não jogo King há muito tempo. Não sei se me dei as regras. Ribeiro tem 4 pontos. Está ali no meio da tabela. Não sai dali nem para a frente nem para trás. Não anda. E Barbosa está na cauda com 3 pontos.
Se soubesse.
Habitua-te.
Se soubesse assim, a minha vida.
Vamos ao separador. Olha, e depois vamos ao pequeno gol.
Separador.
Placar, aposta na Desportiva.
Portanto, Vitinha vai ganhar contra quem?
Se as apostas fossem Vitinha marca grandes golos ao fim de semana, era muito mais fácil acertar. Primeiro candidato, Vitinha, do Sporting Clube de Braga,
que
com um cagando a golo. Vão estar disponíveis na aplicação da Sport TV e é lá que vocês podem ver os golos todos e votar. Segundo candidato, Nuno Santos, pelo Sporting.
Prémio de consolação para a semana passada ter sido injustiçado, mas sim.
Mas não foi por mim. Depois...
Bom, difícil execução.
Já teve melhor ambiente aqui.
Um golo também, não só bom Nuno, mas também muito importante para a sua equipa.
Decisivo.
O golo de Bruno Almeida pelo Santa Clara.
É um golaço, diz ela.
Mas só pode entrar três. Temos uma menção honrosa.
Exatamente.
Temos, já não me lembro. O golo do Salvador Agra do Boa Vista é um belíssimo golo. É uma grande abertura e depois a maneira como ele finta a defesa e engana o Bruno Varela é um belíssimo golo. Aliás, esse jogo foi um jogo épico. Mas só dá para 3 golos, portanto, este Bruno Almeida é muito importante. É a primeira vitória fora do Santa Clara, que se distancia assim do passe e do Marítimo. É um belíssimo golo, embora devo dizer que é um bocadinho injusto, porque foi um prémio que caiu do céu aos Tramulhões, porque o Vizela esteve mais perto do golo durante quase o jogo todo, mas é assim.
Mas se a vida fosse justa, nós estávamos nesta hora em Goa a desfrutar de 30 graus e não aqui a trabalhar duro.
Se a vida fosse justa. Olha, só para fechar, nós estamos já para lá da hora que é costume, mas saíram os 55 pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial. Portugal estreia-se hoje a um mês no Mundial do Qatar. Havemos de tratar desta lista com mais tempo, mas alguns nomes saltam aqui à vista. Não estava à espera, sei lá, de Nuno Tavares do Marselha, de Cédric Soares no Arsenal, Thierry Correia do Valência, António Silva, David Carmo, Diogo Leite do Union Berlin também está, Fábio Cardoso do Porto, Gonçalo Inácio, falámos dele há bocadinho, também está na lista, Domingos Duarte do Getafe também.
Nuno Santos também está na lista.
Nuno Santos está na lista, Florentino do Benfica, Fábio Carvalho do Liverpool, Fábio Vieira do Arsenal também aparece na lista, Sérgio Oliveira do Galatasaray, Paulinho do Sporting aparece na lista, também a mesma coisa para Jota do Celtic, Trincão, Pedro Gonçalves, Daniel Pudense do Wolverhampton, Beto da Udinese está na lista e um tal de Vitinha do Sporting de Braga também está na lista. É mais fácil, não sei se é mais fácil acertar nos que vão do que é mais fácil garantir logo à partida que aqueles que não vão sequer vão ver para a televisão como
vamos
nós.
Ver o que é que
mas
espera.
Pronto, na quinta-feira vamos te falar um bocadinho mais sobre isto. A convocatória geral é dia 10 de novembro para um total de 26 convocados do Engenheiro para o Mundial. Quinta-feira lá nos encontramos no estúdio da Sport TV para o Futebol em Momento, numa oferta Placar. Voltaremos ao podcast na próxima segunda-feira.
Até lá, com mãos chamuças. Adeus, Nuno Gomes.
Nuno,
um abraço,
continuação de árduo trabalho.
Boa semana.
Sim, bons mergulhos.
Adeus, beijinhos. Boas férias, beijinhos.
Até logo. Até quinta.